Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Você sabe o que é judicialização da saúde? Pois é, hoje eu vou conversar sobre este assunto com o magistrado Márcio Carneiro de Mesquita Júnior. Ele é juiz substituto na 27ª Sessão Judiciária de Cruzeiro do Oeste. Uma boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui ao programa e obrigada pela disponibilidade, doutor Márcio.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que nos ouvem, seus telespectadores e ouvintes. Agradeço muito que puder contar comigo, estou à disposição.
Muito bom. Bom, de acordo com uma pesquisa encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça e o Poder Judiciário, houve um crescimento lá entre 2008 e 2017, que foi esse recorte que foi feito e eu peguei, um crescimento, doutor Márcio, de 130% no número de solicitações de judicialização da saúde. E para começar a nossa conversa, primeiramente eu gostaria de lhe perguntar, né, o que é exatamente a judicialização da saúde?
Patrícia, então, realmente, como você trouxe a pauta aí, a questão dessa pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em que há uma identificação de um crescimento constante e progressivo do número de causas relacionadas à saúde, o que o ouvinte tem que entender, basicamente, que quando se fala em judicialização da saúde, se fala num gênero de ações judiciais em que as pessoas propõem junto ao Poder Judiciário, buscando o fornecimento tanto de ações e serviços, tratamentos e medicamentos pela via do processo judicial, certo? É um conceito gênero, porém, geralmente, nós associamos o termo judicialização da saúde quando os cidadãos, eles buscam junto ao Poder Judiciário que o Poder Público, nomeadamente o Poder Executivo, promova pela via do Judiciário, ou seja, determinado que o Poder Executivo, os poderes públicos, eles implementem aqueles tratamentos ou medicações perante a população.
Uhum. Bom, a judicialização, magistrado, ela está diretamente ligada à forma de garantir o direito à saúde no Brasil, não é mesmo? Se bem que o acesso universal e igualitário à saúde é uma garantia da Constituição Federal Brasileira.
Exatamente.
Como que o senhor vê, né, essa situação? Se é, né, uma garantia da Constituição Federal, o direito de todos nós, por que é tamanho crescimento da judicialização por esses tópicos que o senhor trouxe aqui para nós?
Pois não. Patrícia, é o seguinte, a Constituição Federal de 1988, que é a norma política fundamental que fundou a República presente, ela trouxe uma carta de vários direitos fundamentais, direitos humanos que são previstos nela, e um dos direitos lá bem explicitados pela Constituição Federal é o direito à saúde. Ele trata-se de um direito social, ou seja, um direito que o Estado, seja o município, seja os Estados, seja a União Federal, e esses entes, eles devem promover em favor de todos os cidadãos, certo? Então, o que acontece? A própria Constituição Federal, ela previu esse direito à saúde. Só que, durante muito tempo, se entendeu que esse direito à saúde, positivado na Constituição Federal, era apenas uma recomendação ou uma orientação que, progressivamente, de forma paulatina, as entidades federativas, os poderes públicos, melhor dizendo, eles deveriam promover e facilitar aos cidadãos. No entanto, houve uma evolução na interpretação dessa norma constante da Constituição Federal, de modo que hoje nós nos aproximamos mais de uma interpretação em que não seria o direito à saúde constante da Constituição Federal apenas uma recomendação para os poderes públicos irem implementando. Uhum. Porém, por outro lado, o cidadão que necessitasse de um tratamento específico, ou de um medicamento, enfim, de uma ação ou serviço de saúde, que não fosse ali concretizado pelo poder público, pelo seu município, pelo seu estado, pelo órgão federal, ele poderia vir a exigir perante o poder judiciário, certo, a entrega daquela ação ou serviço público. Sabemos que, por exemplo, há o direito à igualdade e universalidade do acesso à saúde, sim, nomeadamente o acesso ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Porém, sabemos, por outro lado, também, que nem sempre o SUS, apesar de munido de muito recurso público, de uma estrutura cada dia mais interiorizada, a cada dia mais com uma envergadura maior, porém, nem sempre, como digo, o SUS ele não chega a prestar com eficiência as comodidades, necessárias àquelas pessoas que dependem das terapias e dos serviços do SUS. Portanto, o direito de saúde hoje, em resumo, ele pode ser invocado por cada cidadão, por cada contribuinte, e caso o SUS não venha a prestar com eficiência, ele pode vir buscar por meio do processo judicial no Poder Judiciário.
Uhum. E qual é o papel do juiz nesse cenário, magistrado?
Certo. O juiz, primeiramente, ele tem que ser provocado. Então, o cidadão que visa a um medicamento, a um tratamento que não está sendo prestado pelo SUS e que aquilo ali lhe coloca em risco a sua vida, o tratamento de uma determinada enfermidade, ele deve provocar o Poder Judiciário. Então, o Judiciário somente se movimenta com a provocação. Essa provocação ele o faz por meio da propositura de uma ação judicial. A ação judicial ele pode promover por meio da representação de um advogado, certo? Se ele não tiver condições financeiras para remunerar um advogado, ele pode buscar os serviços de assistência judiciária gratuita, seja pela Defensoria Pública, seja por órgãos ou associações que prestam esse serviço, ou também, em casos de demandas de pequeno valor, por exemplo, até 60 salários mínimos, o cidadão, sem a representação de um advogado, ele pode promover uma ação por si só junto a um juizado especial da Fazenda Pública, ok?
Ok. Afinal, magistrado, esse aumento de procura, né, que nós estamos discutindo aqui, pela judicialização da saúde, impacta diretamente nos cofres públicos, não é mesmo?
Exatamente. Realmente, e essa sua questão, ela vem a reboque da sua última pergunta. Qual seria o papel do magistrado? Qual seria o papel do Poder Judiciário? Porque, via de regra, as ações e serviços de saúde elas têm que ser prestadas pelo Poder Executivo. E, por consequência, o Judiciário não pode se intrometer nos serviços do Poder Executivo, que é o que tem a orientação, a instrução técnica, orçamentária e a capacidade institucional de promover aquelas ações e melhor direcionar e alocar os recursos necessários. O Poder Judiciário vai intervir quando há realmente uma violação daquele direito fundamental, certo? Até porque há uma evolução no que diz respeito à interveniência ou à atuação do Poder Judiciário em relação tal ou qual demanda relacionada ao direito à saúde pública.
Sim, e utilizar o Poder Judiciário como uma forma de reivindicação é também um direito de todos nós.
Isso, claro. Realmente, a judicialização da saúde ou da saúde pública, como se quer falar, ela vem a reboque de uma conscientização progressiva e paulatina, o que é bom, da população em relação ao seu direito ao acesso à jurisdição, ao acesso ao Poder Judiciário. Ela realmente é uma consequência dessa conscientização, dessa benesse, digamos assim, esse fenômeno que é benéfico a toda a democracia e a civilidade de toda a população, ok?
Ok. E, magistrado, quando é aconselhável o cidadão recorrer a este recurso?
Certo. Primeiramente, a judicialização da saúde, ela como digo, é um direito social à saúde, porém é um direito fundamental que diz respeito à vida humana. Então, os entendimentos dos tribunais, que é o que pautam a decisão dos juízes, eles vêm permitindo que o cidadão provoque o judiciário quando algum tratamento ou medicamento e ele não está sendo provido pelo Sistema Único de Saúde Pública, e a ausência daquele tratamento pode causar um agravo, né, ou um prejuízo, digamos assim, ao tratamento daquela determinada doença, daquela determinada enfermidade, correto?
Correto.
Assim, o Sistema Único de Saúde, ele tem seus protocolos oficiais, que são firmados a nível federal, ou seja, cada município, cada estado e a União Federal, eles têm a obrigação de implantar aqueles tratamentos e aqueles medicamentos que estão lá previsto numa lista de tratamentos e medicamentos que são de fornecimento obrigatório pelo SUS. Caso a enfermidade, a doença que o cidadão seja cometido, ela não esteja, os medicamentos que vão enfrentar essa doença, elas não estejam previstas, naquela lista, ou seja, não são fornecidos pelo SUS, e o cidadão necessite de um medicamento que é fornecido por um laboratório particular, ou seja, fora do SUS, e os medicamentos do SUS não têm nenhum tipo de eficácia em relação àquela enfermidade, ele pode buscar o Poder Judiciário. Caso ele não tenha condições de adquirir na rede privada aquele medicamento que seja essencial para a sua enfermidade, que o Poder Judiciário obrigue os entes federativos, os poderes públicos, a promoverem o pagamento e o fornecimento daqueles medicamentos pela via da ação judicial.
Lembrando aqui, magistrado, que não são só medicamentos de doenças raras, não é mesmo? Qualquer tipo de medicamento, por exemplo, como tratamento de câncer, né, um dos tratamentos, né, também é possível judicializar.
Exatamente. O que se tem visto na prática é um acesso maior de pessoas que têm enfermidades, seja enfermidades neurodegenerativas, enfermidades congênitas, enfermidades relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis, enfermidades relacionadas ao transtorno do espectro autista. Então, essas enfermidades, elas não são raras, nem classificadas como ultra raras. Uhum. Pelo contrário, tem visto uma frequência maior, infelizmente, na população brasileira. E pessoas com essas enfermidades, doenças e outras semelhantes, têm promovido a busca ao judiciário, de modo que o Sistema Único de Saúde promova o fornecimento, ou financie a aquisição de medicamentos que não são fornecidos por eles, porém são fornecidos por outros laboratórios, e essas pessoas que portam essas doenças, elas não têm a capacidade financeira de manter esse tratamento pelo um breve ou médio prazo.
Sim. E magistrado, a judicialização também é possível mover ações contra redes privadas, hospitais privados, na questão também dos tratamentos e das medicações.
Exatamente. Aí nós passamos para o campo da judicialização da saúde no que diz respeito aos planos de saúde, a saúde complementar, correto?
Correto.
É um outro tema. Os entendimentos dos tribunais, eles estão sendo construídos de modo a haver a proteção desses beneficiários de planos de saúde quando há recusa abusiva de tratamentos obrigatórios previstos pela Agência Nacional de Saúde ou tratamentos previstos explicitamente nos contratos do plano de saúde.
Sim. Pensando no contexto brasileiro agora, magistrado, sobre a criação do Sistema Único de Saúde, que é um importante direito garantido à saúde dos cidadãos, né? Na sua opinião, o que o aumento da judicialização de medicamentos, de tratamentos pelo SUS na área da saúde mostra?
Primeiramente, mostra que a população, ela, felizmente, ela está criando uma maturidade democrática, cívica, no que tange aos direitos que são reconhecidos na Constituição Federal. Principalmente e especificamente o direito à saúde e o direito à sadia qualidade de vida, o direito à sua dignidade. Ou seja, o direito a uma prestação adequada, profissional e de qualidade dos serviços de saúde. Em segundo lugar, a judicialização da saúde está promovendo um recrudescimento na importância do SUS enquanto instituição, que deve ser a cada dia desenvolvida e cujos serviços e profissionais devem se especializar o máximo possível a fim de tentar albergar as doenças e as enfermidades que mais estão se tornando comum na sociedade brasileira. Então, eu concluo e eu entendo que essa judicialização da saúde, Patrícia, ela tem obliquamente, ou seja, indiretamente, um bônus muito importante para que os gestores públicos, deparando-se com aquelas várias ações judiciais, eles se profissionalizem e busquem prevenir a saúde pública brasileira e promover políticas públicas referentes principalmente àquelas enfermidades que estão sendo mais constantes, uhum, informadas naqueles autos judiciais.
O senhor acha que é necessário repensar todo esse sistema de saúde que a gente está falando aqui?
Olha, o Sistema Único de Saúde é uma instituição de uma envergadura gigantesca, existem muitas fontes de financiamento, e ele realmente, na teoria, ele é de uma envergadura jurídica sem precedente em outros países, né? Principalmente aqui na América. Eu acho que o Sistema Único de Saúde, entendo que ele não deve ser repensado, ele deve ser aperfeiçoado, principalmente pelos poderes públicos, principalmente pelo poder executivo, e deve haver um controle maior, não só por parte dos órgãos públicos competentes, principalmente por parte dos conselhos, e um controle maior também por parte da população. E essa judicialização da saúde, perdão, ela vem a reboque dessa necessidade e causa um efeito positivo de consistir num controle, mesmo por via transversa, do Sistema Único de Saúde.
Muito bom. Quero lembrar aqui também, já perguntar para o senhor a importância do SUS. Eu acho que ela foi sentida muito mais de perto pela população quando nós passamos aí pela pandemia, não é mesmo?
Sim. Houve realmente digamos assim, um reavivamento da importância do SUS. A população sentiu, como você disse, a necessidade e como o Sistema Único de Saúde, ele funcionou e teria funcionado melhor. Então, imagina-se que a tendência é que a população tenha uma consciência um pouco mais aclarada em relação à importância e o fator SUS no que diz respeito ao desenvolvimento de toda uma geração.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos e quero deixá-lo à vontade para suas considerações finais, doutor Márcio, a respeito do assunto de hoje, a judicialização da saúde.
Então, minhas considerações finais é uma síntese, principalmente do que conversamos aqui, Patrícia, mas principalmente que a população entenda o Poder Judiciário, por princípio, para ele tomar as decisões, os despachos, né, sempre analisando as alegações das partes, seja do autor, seja do réu, o Poder Judiciário tem que ser movimentado, tem que ser provocado. Então, o acesso à justiça, principalmente na judicialização da saúde, ele tem que ser um acesso célere, ou seja, a população também não pode demorar, principalmente porque se trata da vida humana, de tratamentos sensíveis, sim, de qualidade de vida, saúde física e psicológica. Então, caso alguém tenha algum problema de fornecimento de medicações ou de tratamentos, se já não são fornecidos pelo Sistema Único, pela rede pública, é interessante buscar a assistência de um profissional da advocacia ou mesmo a Defensoria Pública Estadual ou a Defensoria Pública da União, quando for colocar a União no polo passivo, como ré. Buscar na internet, que já há muitas informações, por exemplo, no site do Estado do Paraná, sim, há um link da Farmácia do Paraná em que você pode consultar os medicamentos que são formados pela Farmácia do Ceará. Então, e é interessante buscar, além de tudo, antes de propor uma ação, logicamente, a assistência de um médico em que vá lhe acompanhar e o laudo médico, ao fim, ele vai ser juntado no processo. Então é interessante buscar antes essa assistência, tanto de profissionais da área do direito, como profissionais da área médica, que eles vão dar o devido encaminhamento para só assim o Poder Judiciário entrar em ação.
Exatamente. Muito obrigada novamente pela sua disponibilidade, viu?
Muito obrigado, eu que agradeço.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. E do outro lado, eu acabei de conversar com o magistrado Márcio Carneiro de Mesquita Júnior. Ele é juiz substituto na 27ª Sessão Judiciária de Cruzeiro do Oeste. Nós falamos sobre a judicialização da saúde e como ela está diretamente ligada à forma de garantir o direito à saúde no Brasil.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.